3 W's com Paulo Lázaro.
Nem foi preciso esperar muito. Mal o Kindle da Amazon saiu para o mercado e os rumores começaram. E nesta quarta-feira, finalmente, tudo aconteceu. Steve Jobs, o patrão da Apple, lançou o mais recente brinquedo do mercado tecnológico que lhe apetece. O que acontece quando se junta a lógica de um MacBook com a de um iPhone? Isso é iPad. O novo tablet PC da Apple, baseado no sistema operativo do iPhone, trata-se de criar mais uma referência carismática. E tal como o iPod fez aparecer sucessores idênticos no mercado, ou o iPhone, que criou novos hábitos de usar um telemóvel, também o iPad vai fazê-lo, mas acima de tudo no mercado dos livros digitais. Bem me quer parecer que quem comprou o Kindle por esta altura já está a roer-se de raiva e a pensar porque não esperou um pouco mais. O iPad pesa cerca de 680 gramas, tem um ecrã tátil de 9,7 polegadas, um processador A4 de 1 GHz e 3 opções de armazenamento em flash, 16, 32 ou 64 GB, microfone e altifalante, ligações Wi-Fi Norman e Bluetooth 2.1 com EDR e alguns modelos com ligação 3G, com velocidade até 7.2 megabits por segundo. Tem também uma bússola digital, um sensor de movimento, um sensor de luminosidade, um mini jack 3.5, a bateria é igual à de um MacBook e tem uma autonomia para 10 horas. Contas feitas, é um gadget super fino, leve, confortável nas mãos e muito fácil de ser transportado para qualquer lugar. Assim, torna-se possível contar com aplicações como o Safari, o Mail, as fotos, o YouTube ou YouTube HD, o Google Maps, os Notes, o calendário, os contactos, o Spotlight, Light e, claro, a Apple Store. Mas há mais. A grande novidade é para já a aplicação iBooks. Com esta aplicação, o iPad torna-se o verdadeiro concorrente do Kindle da Amazon. A Apple já mostrou também alguns acessórios, dentre os quais se conta o iPad Keyboard Dock, que permite recarregar o iPad e ligar-se a um teclado, o que para quem escreve muito vai dar realmente muito jeito, e o iPad Case, uma belíssima bolsa de proteção, e ainda o iPad Camera Connection Kit, que permite ligar um cartão SD para importar fotografias. E mais novidades virão, seguramente. É tudo uma questão de ficarmos atentos. Para já, o link a reter é naturalmente este, tome nota, www.apple.com/iPad. O grande sucessor do MP3 já tem nome, Music DNA. A grande inovação do formato é disponibilizar, junto com a música, outro tipo de material, no caso fotografias, letras de canções e calendário de espetáculos. Mas há uma condição, que a música tenha sido descarregada de forma legal. Este formato já recebeu o apoio da indústria discográfica, como seria de esperar, que de resto há vários anos perde milhões à conta da pirataria digital. O formato Music DNA, apresentado a semana passada em Cannes, na MIDEM, conta também com o apoio do Instituto Alemão Fraunhofer, o criador do MP3, e através da Music DNA, as editoras discográficas, os autores e até as lojas musicais poderão atualizar os arquivos dos seus fãs e clientes de cada vez que haja uma novidade, bastando para isso ter uma ligação à internet. Este novo formato é uma criação do grupo Bach Technology, com divisões na Noruega, na China e na Alemanha, mas é apenas um entre aqueles que estão a ser desenvolvidos pelas várias empresas tecnológicas. A Apple, por exemplo, já lançou em setembro passado o iTunes LP, um formato que inclui formas de arte interativas e mistura elementos multimédia com a música. Um formato semelhante também conhecido por CMX, está a ser desenvolvido pelas quatro grandes editoras musicais do mundo, a EMI, a Sony Music, a Universal e a Warner Music. Entretanto, a empresa tecnológica MXP4 criou igualmente um formato que fornece conteúdos multimédia, bem como aplicações musicais interativas. Sobre o Music DNA há mais informação, sempre em atualização, em en.wikipedia.org/wiki/musicdna. De Pequim chega mais uma má notícia. Os operadores de telecomunicações chineses vão bloquear o envio de mensagens escritas entre telemóveis com conteúdos de cariz sexual. A ordem, obviamente, veio do governo chinês e a maior operadora móvel chinesa, a China Mobile, já está a censurar as mensagens. As restrições baseiam-se numa lista de palavras-chave distribuída pelas agências de segurança nacional, segundo divulgou o jornal Sun China Morning Post. Por ordem do governo, a troca de mensagens entre telemóveis poderá não ser garantida se estas tiverem conteúdos de cariz sexual ou indecente. Naturalmente que esta medida já foi classificada como ilegal por diversos grupos de direitos humanos, mas pelos vistos, mais uma vez, a China não tem qualquer pudor em envergonhar-se internacionalmente. Mas, pelo contrário, a liberdade. A PlayStation 3 já foi desbloqueada. Este desbloqueio da consola foi feito por George Hotz, o mesmo norte-americano de 19 anos que há 2 anos já tinha conseguido fazer semelhante proeza ao iPhone da Apple. Em declarações à BBC, o jovem hacker revelou que demorou 5 semanas para conseguir dar a volta à PlayStation 3 e prometeu colocar na internet os detalhes da sua ação, coisa que de resto já fez. Já lá está. Com esta técnica será possível a qualquer utilizador da consola instalar programas próprios, jogar videojogos pirateados ou até títulos da PlayStation 2 na PlayStation 3, a única consola que ainda não tinha sido desbloqueada. Segundo George Hotz contou à estação britânica, consegue fazer o que quer com o sistema, é como se tivesse um novo poder espetacular. Faça aqui a sua visita. Sem 3 W's, escreva geohotps3.blogspot.com e depois diga coisas. Até breve.
3 W's.